Prefeito Jair Nandes, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre uma alegria retornar à rádio para a gente tratar dos assuntos que são importantes para a cidade e que envolve toda a coletividade, Joel.
Perfeito. Começamos pela Rodovia dos Mineiros, prefeito. O senhor ouviu tanto a comunidade como também agora os representantes da empresa. Tenho certeza que o sentimento é, primeiro, que a Uruçanga, que a empresa fique aqui, é importante, não há menor dúvida nenhuma. Queremos ouvir sobre o tema.
Bom, primeiramente, todos os argumentos são legítimos de ambas as partes, o direito ao trabalho e o direito de ir e vir. E há aqui um consenso, Joel, ouvindo todas as partes aqui, que resolveria, eu diria, muito o problema, que é a pavimentação. E o poder público uruçanguense, ele tem feito sua parte. Vou voltar a repetir aqui de forma bastante resumida. Assumimos em 2021, pegamos um projeto que ele praticamente não existia, porque ele era de 2008, 2010, em torno por aí. Nós contratamos uma empresa e passamos a trabalhar no projeto da rodovia, que é 10,5 km. Naquela oportunidade, nós fizemos todo o projeto, cadastramos esse projeto na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, ou seja, existe um protocolo lá. Uhum. Nesse caminhar, ao longo de um ano, João, nós conseguimos aprovar o projeto de rodovia. Ou seja, nós temos um ofício lá na Prefeitura Municipal, onde consta que a malha viária, ou seja, todo o caminhar da rodovia, está aprovado nos padrões estaduais. Muito embora a rodovia seja municipal, mas planejada com interesse futuro podendo ser estadualizada.
Que foi o que o Gabriel quis dizer.
Isso, ali, né? Exatamente o que o dono da empresa quis dizer. Então, esse projeto está pronto. E aí, né, nesse contexto, ficou faltando apenas, Joel e ouvintes, a aprovação das duas pontes, né? A licença ambiental, que a prefeitura está concluindo, como eu expliquei aqui semana passada, isso. É necessário suprimir uma parte de vegetação nativa, 1,7, é necessário comprar um terreno na qual a empresa se comprometeu a doar, fazer uma compensação, duas compensações, plantio, distribuição de muda e recuperar uma área. Isso está andando. Uhum. Os locais aonde deve ser desapropriados também estão levantados, temos relatório, sabemos o quantitativo. Porém, nós precisamos de uma sinalização do Estado de Santa Catarina, porque nos padrões estaduais nós não temos condições de fazer. Né? E municipal seria a muito longo prazo. Então, nós precisamos de um consenso, e nós estamos junto, os representantes de quem é governo, PL, e nós temos uma boa conexão com eles, viabilizar uma audiência com o governador para explicar toda essa situação, mostrar a importância. É uma estrada que liga dois municípios, é importante para o desenvolvimento econômico, traz dignidade, o contexto histórico aqui que foi amplamente falado. Então, o projeto está aprovado. Basta poder de decisão que já não está mais na nossa esfera. E caso isso venha a acontecer, e nós vamos lutar diariamente para que isso aconteça, parte desses problemas, ou quase todos esses problemas, estariam resolvidos. Porque o grande gargalo é o Morro do Arião. Inclusive, nós fizemos manutenção nesse local há duas semanas antes, né? Colocando pó, passando o rolo compactador, mas em função da inclinação e o fluxo de veículos ali pesados, ele não se sustenta. Então, aonde há também, e fora os outros problemas aqui devidamente relatados. Então, o nosso compromisso é continuar lutando. Então, todos os deputados que a gente tem contato, inclusive falamos com o assessor do deputado Ivan Nates, que esteve nos visitando, que é muito próximo ao governador, falamos com o presidente do PL, Clezin, com todos, para que nós precisamos sentar com o governador. Se disserem que é 3,5 ou ele vai conceder parte, o projeto está pronto. Então, é isso que nós precisamos caminhar. É essa força política para tomada de decisão. O projeto está pronto. O que falta lá é avaliar as duas pontes, que não existia no projeto e nós, na época, contratamos o do Rio Carvão Alto e na divisa lá do município. A parte ambiental está caminhando, está praticamente finalizada e depois disso tudo pronto, com as diretrizes prontas, é atualizar o orçamento. Né? Então, porém, essa decisão, ela já extrapola a nossa esfera. O que nós conseguimos fazer, Joel, é buscar articulação política, pressionar no sentido do debate, de mostrar a importância. Nós sabemos o tamanho do Estado, sabemos que existe outra demanda, mas nós queremos que essa demanda seja atendida, porque ela é importante para a cidade e ela é importante para o presente e para o futuro, trazer dignidade e desenvolvimento econômico para toda aquela região e resolver uma situação como essa. Eu havia conversado ontem à noite com o representante da empresa, inclusive o Serginho, me comprometi a conversar, né? Ele exatamente me explicou que é até duas vezes ao ano, tudo aquilo que ele havia me passado, e é desnecessário arrematar, arredondar aqui, mas a solução para esse problema é a pavimentação, e aí isso resolveria bastante a situação da comunidade, que ela também está, ela tem suas razões em reivindicar.
Sem dúvida, uma coisa não anula a outra, existe verdade em todos os pontos, né? Do município, da comunidade e da própria empresa.
Concordo, né? Plenamente, é isso, João.
Perfeito, vamos em frente. Temos outros pontos. Prefeito, chamou a atenção um episódio muito triste que terminou, inclusive, resultou na exoneração do secretário de Assistência Social. Queremos ouvi-lo.
Joel, eu fui instado a dar entrevista ontem, mas eu sempre costumo, com muita resiliência, tratar dos assuntos com muita calma para que a gente faça e tome a melhor decisão possível. Aqui não é a decisão de mérito, não é uma decisão de julgar o caráter ou o passado das pessoas, mas o que eu tenho passado para todos, né, e para vocês sempre que eu estou aqui, nós estamos num ano eleitoral e claro que cada um tem suas bandeiras, cada um tem suas ideias, os debates eles serão acentuados. E a pressão, naturalmente, de quem está na ponta desse processo, ela é enorme. E eu também, há um outro predicado que eu respeito muito, a independência dos poderes, isso é constitucional, mas existe a harmonia, a independência para tomar decisão, executivo, legislativo e judiciário, mas a harmonia desses poderes conversarem. Porque a partir do momento que essa balança ela não funcionar mais, nós perdemos o Estado que nós chamamos de Estado de Direito. E esse Estado de Direito não permite que um poder avance sobre outro, pelo menos assim deveria ser. E nesse contexto, houve esse fato, nós procuramos com muita calma avaliar a situação, tomamos a decisão que nós julgamos para o momento correto. Acho que as partes tiveram essa condição de se manifestar aqui. Eu ouvi a entrevista tanto do vereador Luan quanto do ex-secretário Brasileschi, cada um com suas razões. O município foi oficiado para que tomasse as providências, nós analisamos, conversamos de maneira republicana e ordeira para que a decisão fosse tomada e assim fizemos. Nós sempre vamos fazer uma política do bem, uma política respeitando as pessoas, respeitando os poderes, mas também vamos sempre nos insurgir quando nós não concordamos com algo, mas no campo das ideias. E nesse contexto, acredito que o assunto foi encaminhado. Lembrando aqui, não estou julgando pessoas, mas o fato em si, nós tomamos a decisão que compete ao executivo, ao gestor municipal, fazê-la naquele momento. Respeito todas as partes, mas a vida é assim, nós temos que seguir, nós temos que tomar decisões e aquela que entendermos melhor para aquele momento, o Joel e ouvintes.
O senhor já tem a pessoa que vai assumir a pasta, não?
Não, nós vamos, ainda não, nós não tratamos do assunto. Essa semana não será nomeado ninguém e provavelmente a semana que vem também não. Nós vamos analisar com muito carinho, fazer uma análise de um perfil que se enquadre naquela pasta. É uma pasta importante, que trabalha com vulnerabilidades, que trabalha com recursos públicos importantes para destinar e também socorrer as pessoas num momento difícil da vida, não só isso, mas entre outras vulnerabilidades. Então nós precisamos aí tomar cuidado na escolha, né? Nós vamos continuar cuidando daquela pasta com muito carinho e muita atenção, dando todas as condições para trabalhar. E assim que a gente tiver um nome que tenha o perfil e que atenda aquela necessidade e atenda a necessidade dos uruçanguenses, nós nomearemos. Por enquanto, nós vamos continuar acompanhando e faremos a escolha assim que nós tivermos um nome. Claro que a gente sempre ouve o partido, ouve as pessoas, para que a gente possa ter o feeling de escolher uma pessoa que seja de bom tom para todos.
Prefeito, o senhor tem algumas atualizações em relação às obras e às demandas aqui do município?
Ô, Joel, se me permitir, é importante aqui falar que nós estamos já no último ano de mandato, já passamos, vamos para o segundo, já estamos no segundo semestre. E a administração municipal continua acelerando, a todo vapor, todas as pastas, setor de infraestrutura com todos os equipamentos trabalhando, tem um caminhão quebrado que vamos providenciar o conserto, as duas motoniveladoras, retroescavadeira, a escavadeira da agricultura nós estamos arrumando agora que tivemos um probleminha em uma engrenagem. Então, dando todas as condições, estamos no último, né, no último semestre e não estamos desacelerando e não vamos desacelerar, dando todas as condições, fruto de algumas decisões que nós tomamos. Então, nós temos aqui, ontem nós discutimos com o CAEP do Rio Caeté a Escola Alda Brugnoli, existe uma reforma em curso, foi autorizada, 337 mil, mas porém em função da nova demanda precisa de uma ampliação. Então já determinamos que o setor competente da prefeitura faça o projeto, é uma sala, um refeitório, uma sala, um refeitório, um banheiro para funcionários e mais uma sala que agora me falha a memória nesse momento. Então já encaminhamos, tivemos uma reunião nessa semana, apenas explicamos que a reforma aprovada ela estará em curso e o projeto que é necessário para atender, porque a demanda de 84 alunos aumentou para 130 e poucos alunos. Vamos concluir 1 quilômetro de asfalto para o Belvedere, vamos concluir 1 quilômetro de asfalto para a rodovia da imigração. Por que que eu falo aqui que todas as obras elas estarão em curso e é importante que se diga? Porque nós precisamos de dinheiro, né? Você faz a previsão de uma obra, mas surge os imprevistos. E se você não tiver uma sobra de caixa, né, fruto de uma decisão judicial de um cancelamento da festa do vinho, essas obras já tinham parado. Então, por isso que é importante. Coragem de tomar decisões duras a gente tem. E depois eu quero voltar lá no final sobre esse ponto de coragem de tomar decisões duras, Joel. Vamos licitar também, chamamos ontem, vamos licitar também os 400 mil que a Câmara devolveu, lembra?
Sim.
Que foi falado? Então, ontem nós chamamos e apenas decidimos aonde vai ser alocado. Então, vai ser feito lá na gruta, aqueles 300 metros, e vamos continuar de lá para trás, porque aqui no começo tem aqueles 800 mil reais que o governo federal já está licitado e estamos aguardando o pagamento. Então, nós vamos licitar esses 400 mil seguindo da gruta para trás. Tá? Sobre a rodovia Genésio Mazon, acredito que eu era para ter falado na semana passada, nós enviamos um convênio para o estado de Santa Catarina, até posso deixar aqui a cópia do convênio. Por quê? Eles cobram a limpeza das laterais. Nós temos uma lei autorizativa de 2021, feita pela primeira passagem nossa na prefeitura, porém o termo de convênio que regula essa lei, ele já perdeu a vigência. Então, nós mandamos assim que o Estado nos autorizar naquilo que nós pudermos ajudar e não atrapalhar as atividades normais da Prefeitura, que nós temos muita coisa para fazer na infraestrutura, assim nós faremos. Também, nós deveremos licitar aí no próximo mês R$ 750 mil que veio o deputado Júlio, que é a rua Saúl Cancelheiro, Bruno de Souza, Bolonha, aqui no bairro das Damas, bairro de Brida, desculpa.
Isso.
Há dois pedaços ali que ficou sem fazer. Então, nós deveremos colocar isso e a Silvio Peraro também lá no bairro da Figueira. Então, e mais 200 mil para o Minerazil que eles estão trabalhando nesse projeto. É mais R$ 1 milhão que nós vamos investir. Então, nós seguimos acelerando, vamos dar todo o dinamismo para a administração municipal. Falando aqui, o nosso índice com a folha de pagamento, João, ele é o melhor da história do município. Estamos com 43% acumulado entre a administração municipal e Câmara Municipal. Isso significa dizer o seguinte, se nós respeitarmos o teto constitucional, que é de 54, eu posso até 54, posso, não devo, quanto mais eu economizar. Se nós fizermos essa diferença de 43 para 54, eu economizo 15 milhões ano. Em 4 anos de mandato, essa forma de fazer gestão é 60 milhões. Então, nós estamos no caminho certo. Temos muito para melhorar? Evidente que sim, João. Tudo pode ser melhorado. Agora, a gente também precisa defender aquilo que nós estamos fazendo. Estamos com 43%. Essa diferença para o teto constitucional, que eu poderia, mas não deve se fazer, é 15 milhões de anos de economia, considerando o orçamento de 2024, que é de 129 milhões. Pode ser que ele não atinja esse limite em função da arrecadação. Quero dizer ainda, não vou roubar a pauta aqui da Secretaria de Educação, ela vai vir aqui falar, talvez já esteja marcado. Na sexta-feira, nós colocamos todos os professores em sala de aula que faltavam na rede municipal de ensino. Faltavam 12 professores, né? E 186 alunos sem aula desde o início do ano, está regularizado. Mas essa pauta vai explicar qual foi a dificuldade, como nós fizemos, a secretária de Educação, também dos uniformes de inverno, ela vai vir aqui para explicar que foi outra medida em função daquilo que nós tivemos coragem de fazer, conseguimos dar continuidade a um programa que é bom. Se é bom, nós não temos vaidade nenhuma em continuar, João. Esse é o nosso compromisso. Trazer mais uma notícia boa. Quando nós assumimos, faltava 5 médicos, em função daquela decisão judicial que eu já falei demais. Ontem, mais um médico aceitou vir para a rede municipal de saúde. Então, nós já estamos com 8 médicos. Falta 1. Então, isso significa dizer que, na medida que o tempo passar, o atendimento das pessoas lá na ponta, do cidadão que precisa, vai melhorar. E aí, com a equipe completa, inclusive, nós vamos aumentar a cota SUS para atender melhor o exame de sangue e aqueles exames bastante tradicionais e que precisa. Então, esse é o nosso compromisso e estamos trabalhando. Perfeito. Já demitimos 116 pessoas, né, em função, estamos cumprindo rigorosamente e admitimos 95. Essa diferença é o delay entre demitir e contratar. Não tem muita coisa, Joel, e eu não sei se eu posso avançar mais um pouco.
Já estouramos o
já
tempo,
estouramos.
Já estouramos, tá, então mas o senhor volta em outro momento,
deixamos
sem dúvida.
O assunto, só claro. Que eu queria levantar uma pauta aqui, tá? É 2 minutinhos, tá, Joel?
Pois não.
É uma pauta muito séria, que eu nunca pedi para as pessoas tirarem o celular e entrar no gabinete da prefeitura. Eu não peço, porque eu acho que é desnecessário. Aquilo que eu falo ali, né, é abertamente... Só que essa semana aconteceu algo muito chato, que a pessoa foi lá, exatamente, pediu uma agenda e eu atendo todos, na medida do possível. Tem dia que é exaustivo, porque eu quero atender todos. Foram para me gravar. Olha. E levar, inclusive, para um possível adversário meu. Aquilo que eu falo e tenho para dizer, e depois me manda mensagem pedindo desculpa, que ficou aborrecido. Eu não gostaria de, daqui a pouco, dizer, olha, daqui a pouco eu sou um mudo lá dentro do gabinete, porque... uma frase fora do contexto pode comprometer a minha integridade. Então eu peço para as pessoas, e não é a pessoa do povo, o trabalhador, a trabalhadora, o uruçanguense que está lá diariamente tentando ganhar vida para sustentar a sua família. Eu não sei se é mal intencionado, se foi um ato falho. Eu quero considerar que foi um ato falho, impensado. Mas eu pediria que não fizesse mais isso. Porque do contrário, eu teria que tomar algumas decisões para daqui a pouco não comprometer uma fala minha fora do contexto ou ser usada de má fé. Então, não façam isso. Não precisa, a gente é transparente. Vamos tentar fazer o melhor para o município. Acho que a gente teve problema que chega. Então, eu peço para as pessoas que respeitem isso. E uma outra situação, para finalizar, coragem para tomar decisões duras, João, nós teremos. Não precisa ser mal educado. Acho que uma coisa é você ter posição, ter firmeza, ter clareza, sabendo aquilo que você precisa ser feito, sem ofender, e isso sempre será a minha conduta. Salvamos a Samai de ser vendida, do caos financeiro que estava, tivemos que demitir pessoas, isso custa politicamente, mas nós fizemos. Fechamos uma fundação de meio ambiente que não funcionava, abrimos uma diretoria. Isso são decisões que são difíceis para o homem público, e nós fizemos. Então, tudo aquilo que for legal, não importa, inclusive se for o meu adversário, se for legal, estiver amparado em lei, eu revejo o ato, faço aquilo que for preciso, mas eu tenho que ter segurança jurídica. Não adianta me pressionar, não adianta tentar subir o tom, que eu não vou fazer nada que eu não tiver segurança jurídica. Eu quero deixar esse recado aqui.
Fechou.
Bom, para finalizar, Joel, quero desejar a todos uma ótima quinta-feira do Sanguense, é sempre um prazer estar aqui, dizer que a equipe da prefeitura tem ajudado muito nesse processo, estamos muito felizes porque as pessoas têm comprado a ideia e têm visto que o que nós queremos fazer é o melhor e deixar um legado para o